coisas novas sobre a terra. Deus está fazendo coisas novas no Brasil. E essa é a geração que vai experimentar do maior mover de Deus na terra. Você crê junto comigo? Eu vou perguntar de novo. Essa é a geração que vai experimentar o maior mover sobre a terra. Você crê comigo? Dá um brado a ele bem alto aí no seu lugar. Pode trazer para cá. Essa mensagem tem queimado no meu coração como uma chama. Por onde nós temos andado no Brasil e nas nações, nós temos visto jovens, adolescentes, ainda meninos, queimando de amor por Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Todos os grandes avivamentos sobre a terra começaram com jovens, crianças, adolescentes, clamando por um povo que não se conformava. Paulo diz, Romanos 12, 1, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero saber se nessa tarde tem algum inconformado, alguém que está disposto a viver o algo novo de Deus. Diga: Deus, eu quero mais, eu sou esse santo inconformado, eu quero a tua presença mais do que tudo. Ah, queridos, no ano de 1740, um jovem, filho de um casal de ministros, clamava a Deus por avivamento. E ele estava ali diariamente no quarto dele, no lugar secreto. E a Bíblia conta sempre de histórias de avivamentos onde Deus levanta homens e mulheres improváveis. Aquele menino era um improvável. 15º filho de uma família de ministros. Um dia, quando ele ainda era criança, sua casa teve um incêndio. E ele ficou conhecido como um tição tirado do fogo, porque ele foi o último dos filhos a ser recolhido daquele incêndio. A sua mãe, Susana, sabia que Deus tinha um propósito especial sobre ele. Aquele menino em 1740 começa a clamar, então ele faz um círculo de sapatos, ele deita no meio desse círculo e ele começa a dizer: Deus, faz um avivamento aqui no meio desse círculo. Deixa eu dizer algo para você, querido. Às vezes a gente está esperando de alguém, a gente está esperando de que um homem, que uma mulher se levante, mas nesse tempo sobre o Brasil e as nações, Deus não está levantando placas de igreja, Deus não está levantando nome conhecido, Deus não está usando as nossas estruturas para mudar a sociedade, Deus está usando jovens, Deus está usando pessoas que estão queimando pela presença e dizendo: Deus, começa um avivamento aqui. Bata no teu peito e diz: Deus, vamos lá, arena, diga: Deus, começa um avivamento aqui, porque eu não estou conformado, eu sou grato por tudo que nós já vivemos. Certamente nesses 20 anos vocês têm muito o que celebrar, muito o que agradecer, mas eu estou aqui nessa tarde para profetizar que os melhores anos de derramado espírito estão diante de vocês. A partir daqui, Brasília, capital dessa nação, um mover, um som sobrenatural. Você sabe quem era aquele menino, famoso pregador, John Wesley? Deus o usou para trazer o avivamento metodista. Interessante que 200 anos depois, outro jovem chamado Billy Graham, não sei se você já ouviu falar sobre ele, o maior evangelista que já existiu até hoje, a história conta que ele evangelizou cerca de 210 milhões de pessoas na face da terra. Esse menino vai visitar a Grã-Bretanha e ali ele se ajoelha exatamente no mesmo lugar que John Wesley. E ele diz: Senhor, se o Senhor já fez uma vez, será que o Senhor pode fazer mais uma vez? Agora mesmo ali nos Estados Unidos, na Universidade de Augsburg, está acontecendo um grande mover começado num lugar sem estrutura, muito simples, através do clamor de estudantes. Em 1708, Francis Osborne chega da Inglaterra para os Estados Unidos e começa um grande mover de Deus. Esse foi o primeiro avivamento daquele lugar. Em 1970, um outro avivamento, em beira da época de sexo, drogas e rock and roll. Um novo avivamento. E agora, terceira vez, Deus está fazendo algo novo. Então, eu estou aqui essa tarde para saber de você. Se você quer viver esse algo novo de Deus. Se você está sedento e faminto pelo maior mover de Deus sobre a terra. Em Apocalipse 4:1, a palavra diz algo fenomenal. Jesus se dirige ao apóstolo João e ele diz: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Nenhum homem, nenhuma mulher jamais recebeu tal nível de revelação como o apóstolo João ali no livro da revelação, no livro do Apocalipse. Acontece que João tinha uma experiência com Jesus, ele era amigo de Jesus, amigo íntimo. Ele mesmo diz: eu sou o discípulo amado. Mas alguns anos se passaram, Jesus já havia morrido, ressuscitado, subido aos céus. E na velhice de João, mais uma vez Jesus se revela a ele. Jesus então olha para ele e diz: João, você é meu amigo. Você já experimentou de algo que muitos não experimentaram. Mas para esse novo tempo, para esse novo nível, para o nível de revelação que eu vou dar na sua vida, você vai precisar subir. Você vai precisar subir. Deixa eu te dizer algo, querido. Para aquilo que Deus está fazendo agora mesmo na terra, nós vamos precisar de uma nova perspectiva, de uma nova mentalidade. Nós vamos precisar de lentes ajustadas. Nós vamos precisar nos despojar do velho para abraçar o novo de Deus. E eu amo um texto da palavra que está em Isaías 43. Se você puder ler comigo. Quantos amam a palavra de Deus? A gente estava conversando com o pastor Dan Duque. E ele disse: Fred, Flávio, esse mover que está vindo sobre a terra é um mover que vai reavivar a paixão pela palavra de Deus. Então, todas as vezes que você vier para reuniões como essa, traga a sua Bíblia, traga seu caderninho, traga seu coração queimando de paixão. Isaías 43, a partir do verso 18, a palavra de Deus diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Diga comigo: coisa nova, que agora mesmo está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Uau! Esse texto é extremamente profético para os nossos dias. O profeta Isaías diz: não vos lembreis das coisas passadas. Essa palavra lembrar, do hebraico zakar, significa exatamente isso que eu vou te dizer. Pare de ficar olhando para o passado com saudades. Você sabe, querido, existem duas coisas que nos prendem no passado. A primeira coisa são as dores, os traumas emocionais, aquilo que veio muitas vezes para nos marcar e que muitas vezes nos acorrenta e nos prende no passado. Você quer viver algo novo, você começa a buscar Jesus, você começa a vir à igreja de coração aberto, mas você não consegue romper para experimentar o novo, porque você está preso nas suas dores, no seu passado, nos traumas, naquilo que fizeram contra você. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem culpa daquilo que um dia fizeram contra você, mas você é responsável pelo que você vai fazer hoje, a partir de agora. Você não tem culpa de ter sido vítima, mas você pode escolher não se vitimizar. E nessa tarde eu estou pregando para você que decide romper com toda a estrutura do passado para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Será que eu tenho alguém aqui disposto a viver algo novo? Está começando a ficar bom, Arena. A outra coisa que nos prende no passado são as experiências boas. A gente já viveu tantas coisas lindas. Eu me lembro de quando eu entreguei a minha vida a Jesus aos 19 anos de idade. Sabe, queridos, eu não cresci na igreja. Eu não tenho uma história bonitinha para te contar. O meu marido é filho de pastor, eu não. O meu pai foi alcoólatra durante muitos anos. Nós vivemos uma desconstrução familiar. Eu não sei qual é a tua história, mas a minha história não foi favorável. E por causa de nós chegarmos no fundo do poço, a minha mãe começou a buscar a presença de Jesus. Jesus mudou a sorte da minha família. Jesus mudou a minha vida. Eu sou a primeira pastora de toda a linhagem da minha família. Sabe, Deus ama escolher homens e mulheres improváveis. Deus ama pegar aqueles que não têm uma história bonitinha, mas que não estão conformados e estão dispostos a entrar na plenitude do seu propósito. Ah, às vezes eu lembro daqueles momentos onde literalmente eu ficava trancada no meu quarto. Logo eu aprendi Mateus 6, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê no secreto, no teu lugar secreto, há de te recompensar. E eu deitava ali, eu não sei se vocês falam assim, mas no Nordeste a gente diz cara no pó. Que quantos sabem o que é cara no pó? No chão do meu quarto, horas e horas, eu dizia, Jesus, eu ouvia as histórias dos avivamentos, eu dizia, Jesus, o Senhor pode fazer algo em mim, eu me disponho, eis-me aqui. E você sabe, querido, se você não quiser que a sua vida mude, não ore. É isso mesmo, não ore. Mas se você quer viver uma transformação sobrenatural, então começa a clamar e orar agora mesmo, porque Deus está olhando para homens, jovens, crianças, adolescentes improváveis para derramar da sua glória. Ah, para de ficar lembrando do passado com saudades. Eu lembro daquele derramar, mas eu vou te dizer hoje, 25 anos depois, eu estou mais apaixonada por Jesus do que nos primeiros dias. Eu estou ansiando por aquilo que Ele tem para fazer de novo. E é isso que Isaías profetiza, ele diz, eu estou fazendo algo novo. Diga comigo, algo novo. Essa palavra novo do hebraico, shadash, significa algo fresco, algo com cheirinho de novo. Deus não está fazendo a velha coisa de novo. Deus está fazendo tudo novo a partir de um povo que decide ser renovado e moldado por Ele. E a palavra segue dizendo, acaso não saberei, não conhecei, Yada. Essa palavra fala sobre intimidade. Porque aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, o ministério do Espírito Santo não é só te dar um conhecimento intelectual, mas é te dar revelação e experiência. A experiência vai gerar uma marca, uma memória na tua vida e você nunca mais vai pensar em sair da presença de Jesus. Você sabe o que a nossa geração precisa? Não é só mais de uma conferência, mas é de um toque do Espírito Santo. É um toque do Espírito Santo. Meninos que se ajoelham e que dizem, começa um avivamento aqui, Senhor. Se o Senhor não tocar em ninguém nesse lugar, Jesus, eu quero ser tocado, eu quero ser o primeiro. Você tem que ser o mais radical, o mais apaixonado. A gente vem de uma época de muito relativismo moral. Eu falei para vocês que eu me converti com 18 para 19 anos. Eu estava no segundo ano da faculdade de medicina. Eu sou médica há quase 20 anos. Pediatra, médica de família, intensivista. Durante muitos anos, o meu ministério foi focado nos hospitais. Deus já me fez passar por processos muito desafiadores. Eu fui parar no Exército Brasileiro, eu sou tenente da reserva. E quando eu pensava, Deus, eu não posso. Eu não tenho força, eu não tenho todas as habilidades. Deus diz, é isso mesmo, filha. Sou eu que escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Será que tem alguém aí louco por Jesus do seu lado? Olha para essa pessoa e diz, ei, você é louco por Jesus, porque é você que Deus vai usar nessa geração. Ah, Deus está fazendo algo novo para aqueles que têm intimidade. Essa é a palavra. Não é um movimento, avivamento não é um movimento, não é entretenimento gospel. Avivamento é quando pessoas se unem com um coração apaixonado, experimentam um arrependimento genuíno, uma transformação genuína e se levantam inconformados para mudar cidades. Eu quero saber se tem jovens aqui, universitários, que vão fazer a diferença em Brasília. Opa! Eu sou aluna de escola de Universidade Federal, irmãos. Você sabe quantos são universitários? Levanta a mão. Que o Espírito Santo te encha de força e de ousadia. Chega de nós sermos intimidados. Está na hora da gente se levantar com graça e autoridade. Porque esse texto de Isaías diz, ao povo que formei para mim, do hebraico yatsa, significa você que foi moldado pelas minhas próprias mãos. Foi o Senhor que te moldou. E cada processo que você venceu, cada batalha que você superou para chegar até aqui, Deus vai juntar tudo isso para construir o seu testemunho e te encher de autoridade. Ah, nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Deus vai fazer coisas novas. Deus já está fazendo coisas novas. E talvez você diga para mim, pastora, mas as notícias são ruins. As más notícias, olha o mundo, olha a crise. Eu quero te lembrar de Isaías 60, que a palavra diz, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já raiou sobre ti. Eis que o mundo está coberto de trevas, mas sobre ti vai raiando a glória do Senhor a cada dia. Nós somos o povo portador das boas notícias. Se tem alguém que tem boas notícias para o mundo, sou eu e você. Somos nós que carregamos a notícia de salvação. Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Ele está às portas. E nós estamos aqui como povo dEle, como sua igreja, para manifestar a sua glória, o seu reino, até que Ele venha. Será que Deus pode contar com alguém aqui nessa tarde? Deixa eu te dizer uma coisa, quando você levanta a sua mão, tem um anjo aí tirando foto. Os céus são testemunhas do seu sim. Às vezes a gente diz assim, legal Jesus, conta comigo. Mas quando, biblicamente, nós ouvimos o eis-me aqui, que Isaías diz lá no capítulo 6 de Isaías, que Maria diz, eis-me aqui, Senhor, que se cumpra a tua vontade em mim. Eis-me aqui é uma palavra do hebraico que significa hinene. E hinene é um voto indissolúvel. Olha bem aqui para mim agora, Arena. Quando você levanta as suas mãos e você diz, sim, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Os céus são testemunha. E Deus está olhando para você e dizendo, filho, filha, eu acredito, eu invisto em você, para que você seja esse carregador da presença por onde você for. Eu lembro que muito jovem eu queria largar tudo, eu quis largar a faculdade logo, porque eu falei, ah, eu sou pastora, eu tenho um chamado. E eu achava isso muito bonito. Mas você quer saber o que aconteceu na minha geração? Muitos se calaram, muitos se acovardaram dentro das quatro paredes da igreja, porque afinal de contas é muito bom a gente estar nesse ambiente de glória. Mas você sabe, queridos, a conferência vai acabar, o feriado vai passar e você volta para a sua realidade. Mas você sabe, o que mudou, o que vai mudar é que você já não é mais o mesmo. É que você já é alguém que diz, Jesus, conta comigo. Se for para eu ser enviado para a minha faculdade, para os hospitais, para os presídios, se for para eu ser enviado como professor nas universidades, nas escolas, se for para eu ir, Senhor, para dentro das forças armadas, se for, Deus, para eu estar ali e ser um profissional, então eu digo sim, Senhor, conta comigo. Eu serei um ministro em tempo integral. Durante muitos anos eu sonhei em ser uma ministra em tempo integral. E Deus disse, fica aí, trabalha. O que eu demorei alguns anos para entender é aquilo que eu estou repartindo com você. Você é ministro em tempo integral. Se você exerceu o seu sacerdócio na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, você vai ser alguém fora da curva, alguém que está ali para representar o próprio Deus vivo. John Wesley, aquele menino que orou dentro de um círculo de sapatos, quando ele se transformou num pregador conhecido e influente, todo mundo perguntava, cara, o que você tem? O que você carrega? E ele dizia, eu me coloco a queimar e as pessoas só vêm me assistir em chamas. Será que você pode queimar dentro da sua universidade? Será que você pode queimar dentro da sua escola? Será que você pode dizer, eu vou ser um professor de carreira e vou manifestar a glória de Deus onde eu passar? Quem vai dizer sim? Levanta tua mão. Os céus são testemunhas, igreja. Em Lucas 5, 36 a 39, Jesus conta uma história. E ele começa dizendo, ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da roupa nova não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rebentará os odres, se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, ah, o vinho velho é excelente. Deixa eu perguntar de novo, só para eu entender. Quantos aqui querem de verdade viver algo novo em Deus? Jesus está usando uma figura da época que para nós às vezes não é tão fácil de entender. Enquanto hoje o suco de uva é fermentado para virar vinho em barris de madeira, naquela época o odre era como uma vasilha de couro, feita de couro de animais. Para que você entenda, era como um balão. costurado. E ali era colocado o vinho, o suco de uva in natura, e era costurado na boca daquele balão, de tal maneira que à medida que o vinho ia fermentando, aquela bolsa, aquela vasilha de couro, ela ia enlarguecendo, e ela ficava bem fininha, quase translúcida, transparente. E esse era um dos sinais de que o vinho estava pronto para o consumo. O que Jesus está usando para explicar é usar uma figura de linguagem da época, algo que eles entendessem, para explicar que um vinho novo não poderia ser colocado nessa vasilha de couro desgastada, porque iria se romper todas as vezes. Me escuta agora. Que Deus está prestes a fazer algo novo em nós, algo novo em uma geração, algo novo na igreja. Nós passamos novamente por um processo de pressão. É isso mesmo que você ouviu. O vinho novo, ele vai pressionar o odre, ele vai enlarguecer o odre. Então, todas as vezes que Deus derrama algo novo em nós, que Ele está prestes a trazer um romper, um avivamento, é normal que a gente experimente um tempo de pressão, de perseguição. Quantos aqui podem dizer, pastora, eu tenho passado dias de pressão? Eu não sei se está normal para você, para mim não está. Mas a boa notícia é que todas as vezes que Deus está prestes a trazer algo novo, novamente nós vamos precisar do nosso coração renovado para nos submetermos aos processos necessários. E muitas vezes Deus forja o nosso caráter, Deus forja quem nós somos nas pressões da vida. É quando a gente vai adquirindo músculos da fé, nós vamos deixando as coisas de menino, nós vamos deixando as coisas de emocionalismo. Como eu te disse, avivamento não é um movimento, não é hype, gente. A igreja está cansada de hype, a igreja quer o derramar profundo do Espírito Santo nesses dias. Eu posso ouvir um amém, igreja? E quem Deus vai usar nessa hora são nomes desconhecidos, são as pessoas que estão escondidas, sendo fiéis nos bastidores. Porque são nos bastidores da sua história que Deus está preparando você. Ah, Deus está construindo o seu testemunho. Deus está te ajudando a adquirir músculos na sua fé para que você possa viver o novo. Muitas vezes a gente diz, Deus, eu quero o teu mover, eu quero a tua glória, eu quero o novo, eu quero o sobrenatural na minha vida e família. Você quer isso? Então se prepare, porque Deus vai romper o odre. Se prepare para ser esticado. A minha oração tem sido, meus queridos, Deus, por favor, me deixa fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo agora mesmo na terra. Em Romanos 8, 19, Paulo diz, porque toda a criação anseia pela manifestação dos filhos. Será que eu tenho algum filho, alguma filha de Deus apaixonada aqui? Mas essa palavra filhos, do grego, uios, não fala de filhos mimados. Filhos aqui fala sobre filhos. Filhos amadurecidos. Vou te dizer uma coisa, maturidade não tem nada a ver com idade, com os anos. A maturidade tem mais a ver com os danos. A maturidade tem muito mais a ver com os processos que a gente vence e nos autorizam para a nova estação. Então Deus pode pegar um menino, como pegou o menino Samuel, para pregar ali e ouvir a Deus numa época onde o sacerdote não ouvia. Deus pode pegar um menino como ele pegou Davi ali de trás das malhadas, fielmente, sendo fiel nos bastidores quando ninguém está vendo. Quem é você quando as luzes se apagam? Quando ninguém está vendo? Olha para o teu irmão do lado e diz assim: Deus está vendo. Deus está vendo. E você sabe o que, que eu tenho visto? Uma geração de pessoas tão apaixonadas pela presença, que dizem assim: Senhor, a tua vontade é maior do que a minha. A vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas ela só se revela a você e a mim quando nós dizemos a Ele: mais do que pedir uma bênção, mais do que pedir pela minha vontade, Deus, eu quero ser a resposta para os teus sonhos em Brasília. Deus, eu quero ser a resposta para os teus sonhos no Brasil. Deus, conta comigo, envia-me, Senhor. Se esse é você, fica aí de pé no teu lugar. Agora só fica mesmo se você disser: Deus, eu quero esse algo novo. Nem que para isso o Senhor tenha que romper com as velhas estruturas religiosas que eu carreguei até aqui. Feche os teus olhos, querida. Comece a orar. Se você puder levantar as tuas mãos mais alto. Deixa eu te explicar algo. Levantar de mãos é como sacrifício de adoração. Quando você levantar as mãos para adorar a Deus, não levanta aqui não, levanta aqui. Você está dizendo para Ele: eu sei que existe um Deus acima da minha cabeça e Ele está no trono. Eu sei que existe um Deus que tem o governo e o controle sobre a terra. Senhor, nessa tarde, olha para nós aqui no centro de Brasília. Isso é profético, Senhor. É uma geração que diz: eis-me aqui. Você pode dizer isso: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Envia esse povo, Deus, envia jovens, adolescentes, mulheres, velhos, crianças para dentro das universidades. Levanta mestres para essa nova geração, Senhor. Levanta médicos, advogados, enfermeiras. Levanta, Senhor, gente em todas as esferas de influência para trazer o teu mover sobre a terra. Nós não nos acovardaremos, Senhor. Ah, Deus, nós queremos queimar. Queremos queimar. Comece a queimar aí no seu lugar, querido. O que você está esperando? O que você está esperando para dizer para Ele? Ah, o motivo que você está aqui. Sabe, não deixa que nada te distraia agora. Feche os seus olhos e diz isso para Ele: Senhor, eis-me aqui. Comece esse algo novo na minha vida. Eis que estou fazendo algo novo. Para de lembrar do passado com saudades, igreja. O maior avivamento, o maior derramar do Espírito Santo está para vir sobre nossa geração. E eu creio que Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês, a nova geração. A nova geração. Não nomes conhecidos, ah, não placas de igreja, mas meninos que ali dentro da sua universidade, da sua escola, decidem orar, decidem queimar. Diga para Ele: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu negligenciei a tua presença. Eu quero mais. Eu quero mais a tua glória. Eis-me aqui. Isso, levanta a tua voz, igreja. Comece a orar dizendo isso: eis-me aqui, Senhor. Ah, levanta, Deus, esse povo.